Jesus, que nós possamos realmente entender o valor da tua presença, Pai, que nada, que a gente não troque com nada, Pai, que é na tua presença que nós nos sentimos tão vivos e tão amados, Senhor Deus. Nós conseguimos saber realmente quem nós somos em ti, que somos seus filhos, comprado pelo mais alto preço, e nós te rendemos glória e honra, pois o Senhor é digno, Senhor. Pai, que essas canções, elas não estejam no nosso lábio, apenas da boca para fora, mas que seja o nosso coração te honrando e glorificando quem o Senhor é, Pai. O que o Senhor fez através da história, o que o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam fixos em ti. E Deus, que realmente a tua presença vale mais do que mil dias, que todo o dinheiro do mundo, Pai, porque a tua presença é o que realmente nos transforma e nos leva para o lugar de eternidade, Jesus. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Amém. Boa noite, pessoal. Não vai dar certo com uma mão só. Amigos, vocês estão felizes? Amém. Como é bom nós podermos louvar o nosso Deus, engrandecer o seu nome. E em família a gente poder também compartilhar a palavra, ser transformado por ela. Hoje eu vou falar um pouco sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Vou te pedir um pouco de paciência para conseguir rolar aqui. Mas não se distrai, amém? Amigos, antes da gente ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu gostaria de fazer uma breve introdução. Mas vai abrindo aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, já deixa aberto. Que quando a gente, depois que eu fizer a introdução, a gente já começa lendo. Nós vamos ler o capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Todo mundo achou? Amém? Quem não achou, misericórdia. Amigos, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde o apóstolo comunica àquela amada igreja suas sinceras preocupações, suas orientações, com base no fundamento apostólico do Evangelho, sobre a cruz de Cristo e sobre os padrões de um viver cristão. Então, para que a gente entenda o que era a cidade de Corinto e por que Paulo está escrevendo desse jeito, a gente precisa se lembrar que a cidade de Corinto era uma cidade portuária. E é uma cidade muito importante e relevante naquele tempo. Para vocês terem uma noção, ela ficava próximo de Atenas. E ela, uma vez numa guerra com a Grécia e Roma, ela foi destruída. Então Roma constrói novamente aquela cidade de Corinto e coloca a sede romana ali. Para vocês verem a importância daquela cidade. Então ela era próxima a Atenas, mas a base, a capital romana, ficava ali naquela cidade de Corinto. Aquela cidade também passavam por lá muitas pessoas, diversas culturas de diversos países, pois era uma cidade portuária. Então imagina o quão importante era ser a cidade naquele tempo, quanta relevância ela tinha naquele lugar. Entre as classes mais altas haviam muitos deuses, muitos senhores. Muitos deuses por diversas culturas, diversas pessoas estarem passando por ali. E muitos senhores, isso quer dizer que tinha muita gente poderosa ali. Muita gente influente, muita gente que detinha muito dinheiro. Então Corinto era uma cidade que brilhava aos olhos dos outros povos. era também um lugar de destino para oradores profissionais itinerantes, pessoas que cobravam ingresso para suas animadas exibições e pessoas que ajudavam as pessoas a vencer na vida. Hoje seria chamado, você sabe do que, de coach. As pessoas amavam que essas pessoas passavam por lá, essas pessoas elas eram aclamadas, tinham púlpitos em vários lugares da cidade, e a pessoa que pregava, que era muito eloquente, que falava muito bem, que trazia um discurso para que as pessoas pudessem mudar a vida social dela, para que ela pudesse progredir socialmente, eram muito bem-vindas naquele lugar. Então era uma cidade rica, influente, de muitos deuses, de muitas pessoas influentes, e também de uma grande idolatria, não só por outros deuses, mas também por homens. As pessoas amavam quando essas pessoas iam lá pregar, quando essas pessoas iam lá falar dos seus deuses e falar de tudo aquilo que elas tinham, que transformava a vida social delas. Então é esse contexto que nós vamos ler essa carta. É um ambiente onde o apóstolo chegou e pregou 18 meses lá. Paulo prega em Atos 18, vai dizer que quando ele está passando por ali, ele passa para em Corinto. E aí ele prega alguns judeus, os judeus sacodem as sandálias, fala, pode ir embora. E aí ele fica desanimado, ele fala, agora eu vou pregar os gentios então. E aí o Senhor aparece para Paulo e fala, Paulo, continue pregando aí. Paulo foi impelido pelo Senhor de continuar mais um tempo. E ele ficou 18 meses, então olha a importância dessa cidade. Olha a importância dessa cidade para o Senhor, de incentivar Paulo. Fala, Paulo, não vai acontecer nada com você, ninguém vai te machucar, ninguém vai te maltratar, mas eu quero que você fique aí mais um tempo para falar de mim para essas pessoas. Então essa cidade, ela era muito querida, apesar de toda essa cultura, ela era especial. O Senhor Paulo ficou lá durante 18 meses. Então vamos ler. Nós vamos ler de 1 Coríntios 2, nós vamos ler do 1 ao 16 e os dois versos do capítulo 3. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm, não pudesse ser apoiada em sabedoria humana, mas no sabor, no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém a sabedoria desse mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidas a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto isso falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque ainda não podiam suportar, nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Palavras duras de Paulo para essa igreja. Mas nós devemos nos lembrar que quanto mais próximos nós somos dos nossos pais, para que nós possamos andar nos caminhos certos, muitas vezes precisarão vir palavras duras com amor. E Paulo amava esses irmãos, Paulo amava essa igreja, mas ele entendeu no momento que ele precisava ser um pouco mais duro para que eles pudessem crescer e não ser imaturos. Paulo faz uma divisão clara aqui sobre os assuntos que ele gostaria de abordar, e Coríntios, nos próximos versículos ou nos próximos capítulos, fica muito clara, apenas com esses primeiros versos do capítulo 2, do que Paulo ia abordar com aquela igreja, o quanto amor Paulo tinha no coração por aquela igreja. Então, amigos, ele divide aqui pelo que nós lemos: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. É isso que Paulo vai falar com aquela igreja. E é isso que eu gostaria que você ficasse atento nessa noite, para que o Senhor trabalhasse no nosso coração, para que não fosse apenas mais uma mensagem, para que fosse algo realmente que transformasse o nosso modo de ver, o nosso modo de viver. O primeiro que Paulo fala é o homem natural. Paulo está falando daquele que não conhece a Deus, daquele homem que é loucura a cruz, é loucura o evangelho, é loucura pessoas morrerem, serem presas por Jesus. Naquele tempo, onde não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular, era como se você falasse para alguém como era a onda da praia, a temperatura da praia, que tinha baleia na praia, que tinha um tubarão. Mas a pessoa, ela poderia até imaginar, mas ela fala: ah, isso não me convence. Então, o homem natural, uma das traduções de homem natural no grego, quer dizer que é aquele que vive da sua respiração. Ou seja, o homem natural é aquele que vive por ele próprio, pela sua própria sabedoria, pelo que ele acha que ele é capaz de fazer. Então Paulo fala desse homem natural, que faz um contraste com tudo aquilo que ele vai abordar do homem espiritual. E quando nós falamos de homem natural, eu me lembro de Nicodemos, quando lá em João 18, João 3, ele vai conversar com Jesus, e aí ele é um mestre da lei. Imagina, Nicodemos, provavelmente ele era muito bem quisto no meio dos fariseus, era um homem de suma importância. E quando ele vai conversar com um judeu que estava fazendo um barulho ali naquele povo, que eles não conheciam muito bem, só de ouvir falar, e Jesus começa a falar para ele sobre algumas coisas dos céus, e ele não entende. Ele fala: mas como eu, velho, posso nascer de novo? Eu não estou entendendo o que você está falando. Jesus fala para ele: essas coisas você precisa nascer, tem que ser o homem espiritual para entender isso. É Paulo, é isso que Paulo está querendo dizer aos Coríntios: coisas espirituais, elas são discernidas pelo Espírito. Não há como a nossa mente, a nossa razão querer entender os mistérios de Deus. Não é por nós, meus irmãos, não é por nós, não é pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria. Paulo mais para frente vai falar aos Coríntios, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, não dá para entender. Então o homem natural é esse homem que não consegue entender os mistérios do evangelho, é esse homem que não consegue entender como Deus envia o seu próprio filho para morrer por mim e por você, por pessoas que ele não conhece. Por mais que nós fôssemos eloquentes de falar com essas pessoas sobre um amor, sobre um cuidado, sobre o sacrifício, sobre a graça de Deus, se o Espírito não inclinar o coração, as pessoas jamais vão entender. Eu acredito que assim era quando a gente não conhecia Jesus. Se você está nessa noite, às vezes duvidando de algumas coisas que a Bíblia diz, duvidando de algumas coisas que nós cantamos aqui sobre Jesus, que é muito difícil a gente imaginar alguém que dá vida por quem não conhece. É muito difícil a gente imaginar que ele vai voltar a restaurar todas as coisas quando nós temos o Espírito em nós. Mas, amigos, quando nós temos o Espírito em nós, essa é a nossa alegria, que nos faz pular, nos faz gritar, nos faz dançar aqui na frente, se jogar ao chão, porque essa é a certeza que está no nosso coração, e é ele que põe isso da gente. Agora, o homem natural, quando algo se esvai na sua visão, quando ele perde suas finanças, quando ele perde algo, tudo vai embora, porque ele está agarrado em quem ele é, nas suas próprias forças. E Paulo está falando isso para a igreja, e esse homem natural, ele é bem diferente do que vocês são. O homem natural não consegue entender que nós precisamos ser salvos de nós mesmos, que a sua inteligência e a sua sabedoria e a sua força e o seu dinheiro não conseguirão salvar a humanidade, por mais que eles tentem incansavelmente. Em segundo lugar, Paulo vai abordar o homem carnal. Ele deixa mais muito claro para os coríntios que aqueles homens, aquelas mulheres, eles estão sendo carnais. São pessoas que conhecem a Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus, mas elas ainda voltam. Elas ainda voltam para aquilo que elas tinham abandonado, para aquilo que elas haviam sido transformadas. Elas ainda voltam para lá. Paulo é muito claro ao dizer: vocês são carnais, porque vocês beberam leite, vocês experimentaram, então vocês conhecem a Jesus, mas vocês estão errando de novo no que é básico. E eu consigo imaginar como alguém, muitos de nós aqui, quando ainda não conhecíamos Jesus, era como se vivêssemos na lama, num lugar sujo, num lugar sem condições, onde as nossas esperanças eram limitadas. Aí um dia vem alguém, nos pega pela mão, nos tira desse lugar e leva para um lugar onde a gente tem segurança, conforto, uma esperança viva. Mas na primeira oportunidade que a gente tem, a gente volta para lá e se suja de novo e retorna para aqueles prazeres da nossa carne. O homem carnal nada mais é do que aquele que alimenta a própria carne. E aqueles amigos, aquela igreja amada de Paulo estava vivendo isso naquele momento. Ele fala: ei, eu tentei falar com vocês naquele tempo. Eu falei, fiquei 18 meses aí com vocês. E eu tentei falar palavras um pouco mais maduras, mas vocês não podiam entender. E agora que eu estou mandando essa carta de novo, vocês ainda não podem entender. Como será que está a nossa vida? Será que nós estamos sendo homens e mulheres que a gente vem no alva, a gente se derrama, a gente quebranta o nosso coração? A gente vê no domingo, a gente ainda continua, mas na segunda até sexta a gente tem vivido uma vida de máscaras, de hipocrisia, onde nós não temos dado testemunho daquele Senhor que nós falamos que Ele é, que nós cantamos aqui, daquele homem que se entregou por nós. Isso, meus irmãos, é ser carnal. E muitas vezes eu me pego sendo carnal. Quando o Alisson me pediu para ministrar, eu já tinha essa... estava estudando sobre esse texto, e esse texto estava falando muito ao meu coração, de olhar e falar: Deus, quantas vezes eu tenho me achegado a Ti, e por mais que eu jejue, eu oro, qualquer momento a gente já fica um pouco vaidoso, achando que a gente é super espiritual. E eu falei: cara, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com os meus amigos, porque é preciso, como igreja, nós nos juntarmos e um fortalecer o outro. Às vezes na caminhada nós vamos precisar falar: ei, isso que você está fazendo é carnal, cara. Vamos voltar, vamos orar. Eu sou de uma época onde as pessoas zoavam, falavam: você está na carne, hein? É muito velho isso, gente. Levanta a mão aí quem já ouviu isso. Aí eu sou tão velho assim. Falar: você está na carne, hein? Mas a gente precisa ter o coração aberto, realmente entender, falar: cara, realmente estou e preciso de ajuda, me ajuda, por favor. E Paulo está falando isso para aqueles homens, aquelas mulheres de Corinto, aquela cidade tão importante, uma cidade que tinha tanta sabedoria, que era tão importante naquele meio. Fala: ei, vocês são crianças. Paulo bate em um canto que era a vaidade deles, onde eles adoravam sabedoria, discussões. Paulo fala: eu queria falar coisas profundas com vocês, mas vocês não estão preparados ainda. Mas não é para vocês ficarem tristes, tá? É para fortalecer vocês. E é para isso nos fortalecer, meus irmãos. Quando essa mensagem falou meu coração, eu fiquei muito triste de falar: Meu Deus, como eu tenho sido carnal. E muitas vezes, quantas vezes eu tenho voltado para o lugar que Deus me tirou. Quantas vezes eu tenho tido prazer de voltar para esse lugar. E aí eu volto chorando para os braços de Jesus. E Ele realmente perdoa. Mas esse tempo longe a gente está perdendo tanta coisa de viver ao lado do nosso amado. E Paulo faz essa exortação para esses irmãos de Corinto. Coríntios, Paulo vai falar tanto sobre dons, vai falar tanto sobre os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons do Espírito: cura, milagres, línguas estranhas, tradução de línguas estranhas, sabedoria, discernimento, palavra de conhecimento. Então quer dizer que aqueles irmãos, ainda que crianças em Cristo, como Paulo fala, eles manifestavam os dons do Espírito. Quantas vezes, meus amigos, nós estamos cantando, nós manifestamos os dons do Espírito, quando nós estamos num lugar onde está todo mundo vendo, quando nós estamos na reunião, está todo mundo vendo, no domingo aqui, na nossa essência, mas ao fechar o nosso quarto, a porta do nosso quarto, a primeira coisa que a gente faz é falar: Jesus, esse canto aqui é meu, esse quarto aqui é meu, aqui esse pecado aqui é meu. Nós precisamos ter a maturidade de nos lembrar que foi pago um preço muito alto por mim e por você. E o que o Espírito faz na igreja, através de nós, mas apesar de nós, é para que a igreja seja edificada. Então aquela igreja tinha dons, dos mais variados dons, porém eles não eram espirituais. Eles eram homens e mulheres carnais, estão interessados no seu próprio bem, seu próprio ganho. Então o barulho não quer dizer que nós somos espirituais, os dons não quer dizer que nós somos espirituais. Isso pode até ter. Mas quando nós olhamos para Davi, quando ele tem uma atitude carnal com Bate-seba, e o profeta Natan vai conversar com ele no Salmo 51, ele vai dizer assim no decorrer do Salmo: Senhor, purifica-me e eu ficarei limpo. Sonda do meu coração. Senhor, eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Sei que coisas externas não te importam. Se importasse, eu teria feito. Mas o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Amigos, ser espiritual é quando a gente quebranta o nosso coração, mostrando as nossas mazelas, as nossas fraquezas diante do Senhor. Eu falei: Senhor, tudo é teu, eu preciso de ti. Eu realmente sou fraco, preciso de ti. Então ser espiritual não é o tanto de barulho que a gente faz, mas é o quanto aos pés de Jesus nós estamos para entender quem Ele é. E a maturidade não quer dizer quantos dons nós temos, é importante e precisamos buscar os melhores dons. Paulo vai deixar muito claro isso. Só que a maturidade nos faz conhecer ainda mais o nosso Pai, faz conhecer ainda mais quem Jesus é. Imagina se a gente passar um tempo aqui na terra e Jesus voltar e a gente não souber tanto sobre Ele. Ah, mas eu quero só ir para o céu. Eu quero só ir para o céu. Eu já ouvi pessoas falando isso e eu não concordava muito. Até que uma vez, eu nem era da origem ainda, uma vez eu fui tomar café com o Alisson, a gente conversando, e aí ele falou: cara, tem os 12, tem os 70, tem os 40, tem os 70 e tem a multidão. A multidão andava com Jesus, ouvia Jesus, se alimentava dos milagres que Jesus fazia. Mas quando Jesus precisava para um momento mais difícil, eles saíam. Quando não tinha mais comida, eles iam embora. Todos os dias, esses homens e mulheres precisavam de migalhas. Mas aqueles que se achegaram, aqueles 12, ou aqueles 3, ou aquele 1 que se achegou ao peito de Jesus, aquele estava conhecendo verdadeiramente quem Jesus era. E é isso que eu quero para a minha vida, meus amigos. E é isso que Paulo estava falando para aqueles homens: ei, vocês precisam ter mais, conhecer mais o Senhor, assuntos mais difíceis, para que vocês conheçam mais o Senhor. Só que não dá para eu querer isso sozinho, eu preciso dividir isso com quem está do meu lado. Eu preciso ter esse olhar de amor. Paulo vai discorrer, você pode ter visto pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs. 1 Coríntios 13, para falar do amor. Quantas pessoas falam isso, colocam isso em filme, em casamento, em tantas coisas. Por que Paulo está falando de amor para aqueles homens e mulheres de Corinto? Porque faltava amor. Tinha dons, tinha eloquência, tinha homens importantes ali naquela cidade, mas importantes para eles mesmos, se vangloriando dos dons do Senhor. Estava faltando amor para eles. Paulo não fala sobre amor porque é bonito ali, ele fala intencionalmente para falar: vocês precisam saber o que é amor. Nesse mundo que a gente vive hoje, a gente precisa retornar ao amor. A gente precisa se lembrar do que é o amor. Deus não é só amor. Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é poder. Mas esse amor não é um amor que nos permite fazer todas as coisas, mas é um amor que constrange o nosso coração. Nos achegar a Ele. Fala: Senhor, sou fraco, transforma a minha vida. Paulo denuncia a carnalidade daquela igreja, para que eles pudessem entender a profundidade da sabedoria de Deus, para que em comunidade eles pudessem viver de acordo com a boa e perfeita vontade de Deus. A gente está fazendo essa série Andando no Espírito. É impossível a gente andar no Espírito e entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, se nós não formos pessoas, homens, mulheres, espirituais. Então aqui Paulo deixa um mapa para a gente, para que a gente se lembre do que é andar no Espírito. Não é só fazer coisas grandiosas. Eu creio em coisas grandiosas, mas eu também creio nas pequenas coisas, quando ninguém está vendo no meu quarto, quando ninguém está vendo em lugares que ninguém vai te ver, ninguém vai te julgar. A pessoa carnal, ela não vai entender quando você chegar e falar assim: não, eu não faço sexo antes do casamento, porque o meu corpo, até eu casar, é de Cristo. O corpo não é meu. E você não vai falar isso julgando ela. Vai falar assim: cara, esse é o preço do evangelho. Seguir Jesus custa. Seguir Jesus custa. Mas esse custo, amigos, que nós vamos abrir mão, muitas vezes é passageiro. Porque quando vem a paz, que excede todo entendimento, nós falamos: valeu a pena perseverar. Valeu a pena perseverar, valeu a pena esperar. As pessoas que não entendem o evangelho, elas não vão entender porque você não precisa de bebida para se alegrar. Elas não vão entender porque você não precisa de um vício, de uma droga para se alegrar. Mas quando eu olho para esse texto, eu sou desafiado a mostrar para essas pessoas ainda mais quem Jesus é. Só que para os de dentro, como Paulo está falando aqui, para quem é crente, para os irmãos, nós precisamos exortar-nos uns aos outros, para que a gente possa crescer e não sermos homens carnais, homens e mulheres carnais. Porque a carnalidade, ela tem prejuízos enormes para a igreja, como a falta de comunhão, a falta de testemunho. Quantos de nós jejuamos, falamos línguas, choramos e nos ajoelhamos, e na segunda-feira a gente rouba alguém, a gente tem um ganho ilícito, a gente entra no nosso quarto e consome pornografia, e consome tantas outras coisas, e fofoca, e se assanha com outras pessoas. Meus amigos, seguir Jesus é um caminho de santidade, e santidade está falando de separação. Então, se aquele lugar te faz pecar, se separa dali. Eu não consigo, eu já tentei, eu já jejuei uma semana, eu já jejuei um ano, eu já fiz tudo que eu podia. Comece a caminhar com alguém, preste conta para alguém. Aquele que caminha com alguém, confessando as suas dores, as suas lutas, ele consegue vencer. Porque quando a gente voltar para aquele lugar onde ninguém está, e a gente não confessar as nossas lutas, nós iremos cair, nós iremos dar de novo alimento para a nossa carne. Nós precisamos ser maduros. Quem é maduro conta as dificuldades. Falei: amigo, estou com uma grande dificuldade nisso. Para que nós possamos avançar. Quem nunca aqui estava na mesa num jantar ou um almoço em família e a mãe falou assim para você: sai daqui que agora é conversa de adulto. Quem aí? Sai daí que não é para você ouvir isso. Galera, imagina o apóstolo Paulo chegando naquela igreja que ele ficou 18 meses. Quando ele mandou essa carta, as pessoas lendo e falando assim: ó, tem alguns assuntos aqui que não é para vocês. Meu Deus. Imagina o Hugo chegar aqui um dia pra gente e falar: ó, eu tinha uma mensagem para vocês hoje, mas não vai dar para compartilhar. Imagina o Alisson chegar um alvo aqui e falar: ó, tinha uma mensagem que Deus falou no meu coração profundamente para vocês conhecerem ainda mais o Senhor, para que a gente possa andar no Espírito verdadeiramente. Mas vocês ainda não estão preparados. Meu Deus. Gente, lendo essa mensagem, eu fiquei tão quebrado em pedaços. Eu falei: Jesus, tem misericórdia de mim. Que eu não quero ficar só vendo os outros conversarem. Eu quero estar na mesa. Eu não quero só ver Jesus fazendo milagre. Eu quero estar junto. Eu quero estar andando perto. Eu quero fazer parte disso. A gente cantou domingo passado, domingo retrasado. Não nos deixe perder o tempo da nossa geração. Mas a noiva só vai casar com Jesus quando Jesus voltar, quando a noiva for madura. Não dá. Criança, você já viu criança casando? Criança não casa. Casa é gente madura. Então Paulo fala isso para eles, mas ele também fala sobre o homem espiritual. Paulo fala nos versos, no capítulo 3, versos 15 e 16, que a pessoa espiritual, capítulo 2, 15 e 16, que a pessoa espiritual consegue entender todas as coisas por ter a mente de Cristo. Quando ela fala que, quando Paulo fala que a pessoa espiritual julga todas as coisas, não é julgada por ninguém, ele está dizendo ali que o julgamento humano pode ser qualquer pessoa nos julgar, mas quem tem o poder entre a vida e a morte é o nosso Deus. Então imagina, o mundo, cara, qualquer pessoa, uma palavra lançada, a pessoa pode ser destruída. Agora, aqueles que estão em Deus, espirituais, só Deus pode falar sobre a nossa vida, pode determinar os nossos dias. Então, quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, o que é então ter a mente de Cristo? Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram. Se você quiser seguir-me, nega a tua cruz. E aí, então começa a vir um flash na minha cabeça de todas as falas de Jesus quando estava com seus discípulos, de todos os momentos em que Jesus está andando com alguém e está ensinando alguma coisa. A mente de Cristo, meus amigos, é quando nós olhamos para Paulo em 2 Coríntios, e ele fala para essa mesma igreja: eu me fiz fraco para ser forte. Quando é que sou fraco, é que sou forte. Eu tive muitas revelações espirituais, eu tive muitas visões, fui arrebatado, não sei se em corpo ou espírito, mas para que eu não me gloriasse em tudo aquilo que o Senhor fez através de mim, me foi colocado no espírito, na carne. Eu entendo que Paulo está falando que, meus amigos, quando nós começamos a ficar forte, achando que a gente está muito bom no jejum, a gente está com uma eloquência muito boa, a gente está sabendo fazer uma bela exegese, uma hermenêutica das escrituras, ali nós precisamos nos ajoelhar e falar: Deus, é por tua graça, é pela tua sabedoria, é pelos quem, por quem o Senhor é, que eu tenho conseguido essas coisas. É aos pés de Jesus que nós conseguimos avançar. Ter a mente de Cristo é ter, é ser alguém que olha para o nosso próximo e fala: ei, vamos junto, vamos caminhar junto. Ei, você está errado. Meus amigos, se nós não abraçarmos, não nos interessarmos verdadeiramente por quem está andando do nosso lado, o mundo vai fazer isso na primeira oportunidade. Se nós não tivermos conversas difíceis com quem está do nosso lado, assim como Paulo teve com aquela igreja, toda aquela cultura romana de deuses, de eloquência, iria tomar aquelas pessoas. E Paulo se preocupa e fala: ei, eu fiquei 18 meses aí amando vocês, caminhando com vocês, e eu não quero que vocês se percam. Como a gente pode entender um homem que ama aquela igreja de tal maneira que, mesmo tendo tantos problemas que Coríntios tinha, ele manda aquela carta exortando eles e apontando, falou: ó, nós precisamos ser, vocês precisam ser homens espirituais, buscar a face de Cristo, conhecer quem, muito mais de quem o Senhor é. Quando nós começamos a caminhar e entender os dons do Espírito, e nós apontamos esse flash para quem o Senhor é, nós mudamos a nossa visão e não olhamos para nós, mas para quem Deus é, as pessoas começam a conhecer Deus. Paulo, em todo o seu ministério, ele não falava somente dele. Paulo apontava para Cristo. Então, quando Paulo fala um pouco mais para frente para Coríntios: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele não estava falando: cara, eu sou muito bom. Mas ele está fazendo com que aqueles homens e mulheres olhassem para a vida dele e falassem: cara, eu vejo as marcas de Cristo nesse cara. Quantos de nós queremos ver Jesus voltar e restaurar todas as coisas? Não queremos mais ouvir sobre guerra, sobre morte, sobre abusos, sobre tantas coisas. Quantos aqui esperam por esse dia? Tô levantando a mão, tá? Mas quantos de nós paga o preço? A gente fala: Deus, a minha vontade é fazer isso, mas eu te entrego. Alisson, eu tô pecando nisso, cara, me ajuda, por favor. Neto, eu tô com essa dificuldade, me ajuda, por favor. A caminhada cristã, ela não é só risadas, pelo menos aqui. Ela tem lágrimas. E as lágrimas, elas trazem verdade na nossa caminhada. O exemplo que nós somos, meus amigos, sendo homens espirituais, que nós precisamos lutar para ser, vai transformar outras vidas, não só a nossa. No nosso Essência, essa semana, nós tivemos a experiência de uma pessoa compartilhar que um amigo dela, que já tinha ido na igreja, ela viu o story dessa pessoa, e aí ela mandou mensagem, porque ele estava desviado. E nós oramos para essa pessoa lá. Quantas pessoas nós já caminhamos, nós já falamos do amor de Jesus, nós trouxemos no Essência, no Alva, no domingo. Essa pessoa não está indo mais e a gente não está nem aí, porque aqui está bom demais. Eu não quero ir embora, vou ficar aqui até 2, 3 horas da manhã, amém. Nós precisamos ter esse compromisso também, quando a presença de Deus vem, mas e depois? E depois? Ser um homem espiritual e ter a mente de Cristo, amigos, é olhar para aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que é soberano sobre todas as coisas, e fala: Senhor, me deixa entender os teus mistérios. Se é chegar à Bíblia, e quando a gente termina de ler, entender, o Espírito testifica no coração, é a gente querer contar para alguém. O que acontece quando uma criança faz um desenho bonito ou tira nota na escola? Ela chega correndo e fala: pai, olha minha nota aqui, o que eu tirei, olha como isso é bom, pai, olha como eu sou, olha o que eu estou fazendo aqui, pai, olha aqui. Mas no mundo que a gente está vivendo, a gente não corre mais para os nossos pais, a gente não está correndo mais para ninguém. A gente não está se alegrando com pequenas coisas, com as pessoas. A gente não sabe mais ter conversa difícil. Eu bato nisso porque conversas difíceis, na minha caminhada, me ajudaram muito. Muito. Nós precisamos correr para Deus e falar: pai, me ajuda, por favor. Me ajuda a alcançar aquelas pessoas. Aquela pessoa da minha família que não vem mais. Ou aquela pessoa da minha família que nem conhece Jesus. Ou aquela pessoa da minha família que fala que é ateu. Que seja um compromisso nosso olhar para as pessoas e falar: oh, vamos voltar. Aquele amigo que não vem mais na igreja, falar: oh, vamos voltar. Assim como Paulo fez. Para andar no Espírito, nós precisamos falar, ter os dons do Espírito, caminhar nos dons do Espírito. Nós precisamos ter uma vida de santidade, de separação, Senhor. E nós precisamos chamar as pessoas. Ei, bora, vamos junto, vamos junto. Paulo faz isso incansavelmente em suas cartas pastorais. Quando eu olho a carta de Paulo aos Filipenses, ele provavelmente estava em uma das piores prisões que ele já esteve. E aí ele vai dizer assim no capítulo 4, verso 13. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez direi: alegrem-se. Como esse cara louco está preso, está nas piores prisões que ele já ficou. Como? Como eu entrego a minha vida para Deus? Como eu vou ter que abrir mão muitas vezes do meu trabalho? Às vezes o Senhor vai pedir, às vezes é isso que está te atrapalhando. Só com maturidade de entender quem Deus é. Senão a gente vai ficar brincando de papinha, brincando de brinquedinho a vida toda. Nós precisamos crescer, meus irmãos. Nós precisamos amadurecer e entrar num ambiente onde tudo que está sendo falado aqui, que a gente está se alimentando, a gente vai fazer isso amanhã, a gente vai fazer isso na segunda-feira, na terça-feira. É comprovado pela ciência que aquilo que você aprende, se você não aplica, nos próximos 3 dias você esquece. Nos 3 dias. Se a gente veio no domingo, no Alva, e aí não praticou nos 3 dias, já era. Então é um desafio para a gente poder praticar. E quando nós nos lembrarmos de termos a mente de Cristo, nós possamos nos lembrar daquele homem que, de 33 anos, que está à direita do Pai, e que vai voltar para nos buscar, e que vai voltar para restaurar todas as coisas. Nós possamos nos lembrar, meus amigos, que é o próprio Espírito que habita em nós, esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é esse Espírito que nos faz amar pessoas que nós nem conhecemos, é esse Espírito que nos traz entendimento de uma Bíblia que foi escrita há tantos anos. Ser homem, mulher, espiritual, é amar verdadeiramente a presença de Deus, a ponto da gente cantar que é melhor 1.000 dias, que é melhor 1 dia na tua presença do que 1.000 dias. Não dá pra gente mais brincar. Eu creio que estava dividindo com os meninos ali quando a gente estava orando um pouco antes, e eu falei, cara, Deus estava me incomodando muito com essa palavra de maturidade, porque quando as coisas começarem a ficar difíceis, eu quero fazer parte da pessoa, da geração, que as pessoas vão se chegar em mim e falar, cara, eu preciso conhecer Jesus. Ou ser parte dessa geração de jovens, Alvo, que as pessoas de fora vão olhar machucadas e vão ver na gente brilhando a luz de Cristo. Porque não sou eu, não é nenhum de vocês que vai ser o melhor eloquente, o melhor músico. Vai ser Jesus que vai estar operando na gente. Imaginem só, as pessoas de fora olhando para a gente e falar, cara, eu quero estar naquele lugar, porque ali Jesus é representado de maneira que Ele é digno. Eu quero estar naquele lugar, porque quando eu estou ali, eu canto canções realmente bíblicas e sou transformado. A gente não pode pensar que o papel fundamental é do pastor. Senão, imagina Coríntios. Teve o próprio Paulo de pastor e estava com tantos problemas. Cabe a cada um de nós entendermos a mensagem do Evangelho, assumirmos a responsabilidade e caminhar passo a passo para que a gente possa crescer e ser transformado por quem Deus é. Amigos, eu faço um desafio de verdade para vocês. Se essa mensagem tocou no seu coração, se Jesus está te incomodando em alguma área da sua vida, como Ele incomodou na minha, que você realmente se coloque aos pés dEle. Porque Ele está esperando por você, Ele está esperando por mim, Ele está esperando por essa geração, por tantas pessoas que estão aí fora, que não conhecem esse Deus, que são carnais, que são naturais, aguardando os filhos chegarem e falarem, ei, vamos conversar um pouco sobre a Bíblia. Está difícil aí, eu quero te ajudar. Feche seus olhos. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, pense que você está com Jesus agora. Você tem liberdade para ficar da maneira que você quiser, se você quiser vir aqui na frente. Mas eu peço para você que você faça um compromisso com Jesus. Fala aí, Senhor, tenho sido natural, muitas coisas eu não tenho acreditado. Senhor, eu tenho sido carnal, tenho voltado tantas vezes para aquele lugar onde eu peço perdão. Eu não quero mais voltar para esse lugar, Jesus. Espírito, me ajuda. Assim um dia eu precisar abandonar as minhas práticas, precisar abandonar o meu emprego para poder andar nos teus caminhos, para poder te conhecer profundamente. Jesus, me ensina a fazer isso verdadeiramente. Me ajuda, eu quero ter esse amor verdadeiro, esse amor que Paulo tinha, esse amor que eu leio e o amor que eu canto. Jesus, invade meu coração. Eu não quero só ser um alvo a mais, eu não quero ser mais um domingo. Quero ser transformado. Amigos, às vezes é nessa noite que o Senhor está falando, vem cá, vem cá. Quero te abraçar, quero te transformar. E às vezes é um passo nosso, uma oração nossa. Abre o seu coração para Jesus nesse momento.